A crise financeira que assola a República de Angola continua a desvendar todas as fragilidades da estrutura económica do país e a penalizar sobremaneira a maioria da população, uma vez que não foram acautelados instrumentos de regulação para mitigar os efeitos do choque externo. São várias as opiniões que comungam o pensamento segundo o qual Angola carece de uma política de preços que possa regular o mercado e disciplinar os grandes operadores comerciais, refletindo esta perspectiva na alteração diária dos preços dos principais produtos da cesta básica. Em Luanda, os especialistas em assuntos económicos questionam o facto das autoridades angolanas se manterem em silêncio quanto à regulamentação do decreto presidencial sobre a nova política de preços, resultando daí a passividade dos órgãos de fiscalização, que se mostram impotentes devido à falta de regras do mercado. Não obstante os custos de importação que se tornam cada vez mais elevados e a falta de divisas que atormenta a classe empresarial, ainda assim a ministra do Comércio, Rosa Pacavira, veio esta semana a público minimizar todas estas preocupações, considerando tratar-se de meras especulações dos grandes operadores. O economista Jorge Vieira diz ser necessário aproveitar as capacidades internas que o país dispõe e potenciar os empresários nacionais para acautelar as especulações que o mercado angolano está a registrar.
A crise é real, quer dizer, nós estamos a atravessar um momento difícil e que não é apenas, quer dizer, relativamente a Angola. Isso é um momento... É um momento que extravasa as nossas fronteiras. Está na Venezuela, está em todos os países produtores de petróleo, no fundo, porque conhecemos o que é que originou isso. A partir do momento que se começou a produzir petróleo do xisto, a partir do momento que o Irão entrou na produção de petróleo. Enfim, esses países todos, é evidente que a oferta de petróleo influenciou. Angola era dependente de uma matéria exportável, claro que tinha que sofrer isso. A única forma de ultrapassarmos isso realmente é aproveitarmos já as capacidades internas que temos, de forma a rentabilizá-las, por exemplo, e vou dar exemplos concretos para não ficarmos com muitas teorias. Por exemplo, nós hoje já estamos a produzir cimento que chega para nós e para exportar. Então, vamos exportar esta capacidade excedentária, vamos aproveitar o cimento que temos para aquilo que é prioritário, e aquilo que é prioritário neste momento já é fazer as tais infraestruturas que estão a ser recomendadas por todas as estruturas internacionais, desde o FMI, enfim, as infraestruturas básicas que vão permitir depois o pequeno industrial utilizá-las e rentabilizar. Porque ou é a barragem para a retenção das águas, ou é a questão da energia, ou é a questão de estrada, enfim, qualquer infraestrutura que seja estruturante, realmente vamos deixar como prioridade.
Para o economista António Canjongo, os grandes operadores têm legitimidade em alterar periodicamente os preços, uma vez que as variações cambiais obrigam os comerciantes a atualizarem a sua contabilidade e garantir a retenção dos estoques.
Preço final do consumidor até obedece uma certa cadeia de formação, que incide da própria estrutura de produção, a distribuição e a comercialização. Então, para onde é que nós podemos atacar cada uma dessas vertentes? Mas olhando diretamente para a questão dos ajustes cambiais que os vendedores, os comerciantes praticam, portanto, há legitimidade nisso, porque por duas abordagens. Primeiro, do ponto de vista contabilístico, tanto visto que ao eu elaborar a empresa ou organizar e elaborar suas demonstrações financeiras, se tiver algumas variáveis em moeda estrangeira, ele tem que atualizar ao câmbio da elaboração das demonstrações financeiras. Portanto, aí tem como. E, em segundo lugar, ele tem que ajustar esse cambial no sentido da reposição do seu estoque. Portanto, se ele importa determinada mercadoria a 100, também compra 100, mas se o câmbio está a 100 e poxa, o câmbio está a 150, ele tem que ajustar isso, porque senão no mínimo ele quebra, não é? Porque se voltar de 100, também ele comprou a 100, certo? Mas o custo de reposição é super, 150, então, portanto, há legitimidade em ajustar o câmbio exatamente para poder salvaguardar a sua posição, porque se ele voltar a vender a 100, já não vai conseguir repor o estoque na mesma quantidade. Portanto, aí não há qualquer efeito especulativo. Agora, o que nós devemos incidir, qual é o cerne da questão aqui? O cerne da questão é que está aqui, que nós estamos, quer dizer, grande parte dos produtos consumidos é importado. Ora, esse processo de importação constitui uma variável exógena, que o país não tem controle. Portanto, ou seja, o facto de importar, para além da própria variação cambial, portanto, esse produto importado pode também sofrer um efeito no mercado internacional, chamado choques externos. Também, a nível internacional, pode ter alguma variação. Portanto, aqui soma-se logo duas variáveis. Primeiro, o efeito do preço no mercado internacional, do referido bem, e depois vem o efeito cambial, que tem que ser ajustado.
O sociólogo Salomão Fernandes defende uma reorientação da população e desaconselha o esbanjamento em tempo de crise, para além de recomendar mais investimentos para o interior do país.
A nossa população, de uma maneira geral, é uma população consumista. Nós, ao longo desses anos todos, acabamos por adquirir hábitos de consumo com o nível europeu e dos mais desenvolvidos. Habituámos-nos muito aos produtos importados. E, naturalmente, nesta fase teremos que repensar e reorganizar aquilo que são as nossas despensas, sobretudo, não é? Como sabe, os consumos de produtos importados, quer de enchidos, quer de uma maneira geral consumíveis, hoje entraram na dieta alimentar diária, mas eles podem ser substituídos por outros produtos nacionais. O pequeno almoço pode ser feito com frutas nacionais. Mas o que nós temos que fazer é reorientar as pessoas. Primeiro, diminuir o esbanjamento, comprar o necessário e efetivamente não ir para o que neste momento está a acontecer, fazer grandes reservas alimentares, porque essas reservas alimentares acabam também por ter um custo. Não temos a condição económica que tínhamos e agora temos que ser realistas. E já se começa a notar naquilo que eram os hábitos, desde viagens, desde exageros, começa-se. E felizmente tenho que dizer que ainda bem, porque assim vamos reeducar a nossa população, vamos nos reeducar. É uma grande oportunidade e nós temos que encarar essa crise, de certa forma, para invertermos aquilo que tem sido a nossa mentalidade. Nós temos que de uma vez por todas, ser comedidos. Temos um setor, que é o setor produtivo, que está carente de investimento. Nós temos e somos atores principais no desenvolvimento do setor agrícola, da produção nacional. A capacidade de muitos angolanos não está esgotada. O que está esgotado é o financiamento. Portanto, nós temos muito poucos recursos para poder desenvolver a nossa atividade. Mas é preciso fazer referências que a atividade agrícola não se pode consubstanciar à faixa litoral. Nós temos que levar esse desenvolvimento para o interior. Nós temos que criar políticas para que possam deslocar as pessoas, digamos, da cidade para o campo. Isso tem que ser feito com investimento, não pode ser feito apenas com programas. Os programas têm que ser muito bem acompanhados, muito bem monitorizados e assim podemos começar a reverter a situação atual. Sabemos que os grandes e a maior parte dos recursos, o grande tem sido o Estado, qualquer programa de investimento grande é o Estado e o Estado deve ter a responsabilidade de fiscalizar. Temos que perder um bocado a cultura de que os técnicos, os diretores nacionais, quando visitam uma província, só vão quando o ministro ou o governador vai. Deve haver maior diálogo, maior interação entre os técnicos. Devem ser esses técnicos, a nível de direções, quer provinciais, direções nacionais, a transmitirem aos seus respectivos chefes, aos ministros, aos governadores. E essa atividade e esse diálogo deve ser permanente, portanto. Aqui uma lacuna muito grande, que tem havido pouco diálogo, tem havido pouca visita ao campo, está-se a trabalhar mais na cidade do que no campo. Não, nós, as ações devem ser direcionadas para o campo. A atividade agrícola é no campo, é no interior, é ali que nós temos que discutir. E nós estamos abertos à discussão, estamos abertos a aconselhar naquilo que serão os resultados breves, porque nós temos oportunidades e esses resultados podem ser breves. Estamos a falar num universo de um ano. Precisamos é de facto de nos organizar e definir concretamente aquilo que é a nossa agenda produtiva. Vamos precisar também, de facto, de uma agenda produtiva. Obviamente que o Estado ainda tem, sobretudo, nos projetos muito mais estruturantes, não é? O setor privado tem estado a participar na economia, mas temos que reconhecer que o Estado tem sido muito interventivo, até naquelas questões que deviam ser os privados a fazer isso. A nível do setor da agricultura, por exemplo, há muitos projetos que o Estado está a desenvolvê-los, mas de certa forma esses projetos... Temos vários projetos, sobretudo os agroindustriais, projetos ligados a fábricas. De facto, deve ser clarificado é quanto é que o Estado ou quanto é que os bancos têm disponíveis para investir no setor privado. Porque o setor privado está muito carente de financiamento. Está carente. É só reparar naquilo que têm sido as dotações orçamentais dos últimos anos, o que é que foi para o setor produtivo, sobretudo para o setor agrícola. Uma parte do bolo, uma parte muito pequena, não é? E foi o que eu fiz referência há pouco tempo, quando disse que o setor, só o setor da agricultura, precisa de bilhões de dólares para poder alavancar. Agora, estamos numa fase em que há alguma precipitação. As pessoas estão um bocado ansiosas, é uma fase de ansiedade, porque pensa-se que não há direção, não, há de facto direção. Há programas, há projetos. A nível, por exemplo, de Benguela, há um setor agrícola muito dinâmico, muito dinâmico. Há projetos a nível do Kwanza Sul também dinâmicos. O que nós temos que, nesta fase, é criar aquelas que são as questões de prioridade. Nós temos que, de uma vez por todas, criar aqui critérios de prioridade. Eu defendo, por exemplo, a nível do setor produtivo, defendo que, por exemplo, a aquisição dos fertilizantes, a aquisição dos agroquímicos, a aquisição dos produtos veterinários, deviam ser produtos, prioritários. Porque os fertilizantes, em primeira e última instância, servem apenas para o setor produtivo. Não há outra aplicação. É extremamente importante. E nós estamos a atravessar uma fase que estes produtos estão muito escassos. Estão muito escassos. E nós fomos alertando já há 6, 7, 8 meses para as consequências. Porque, efetivamente, as consequências da falta desses produtos, naturalmente, o desemprego começa, os preços dos produtos básicos sobem. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que temos que identificar o que é prioritário e fazer o investimento certo e na direção certa daquilo que é. Acho que não é momento ainda para estarmos com grandes preocupações. Temos é que fazer o nosso trabalho de casa bem feito e já. O governo anunciou, por exemplo, a subvenção de combustível. É uma medida que tem que ser imediata. O governo, anunciou aquilo que seriam as prioridades. É preciso definir. Nós temos a questão, por exemplo, da cesta básica. É preciso também definir, de facto, o que é a cesta básica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cesta básica tem farinha de milho, importação de farinha de milho. Na minha opinião, não deveria importar farinha de milho, deveria importar milho, porque o milho dava naturalmente para apoiar a indústria, dava para que as pessoas pudessem transformar em ração. Porque quando se importa, por exemplo, a farinha de milho, acaba por tornar uma atividade comercial viciante. O contentor de farinha chegou, vendeu logo a seguir, quer dois contentores. Se importar, se se definir como cesta básica, em vez de farinha de milho, definir que vamos importar milho, o milho terá maior aplicação em vários setores, quer no setor alimentar primário, quer no setor industrial.
E gera rendimento interno.
Não,
diga. Eu só acrescentar algo que ele disse.
Para se inverter esta tendência altista dos preços, o economista Jorge Vieira recomenda o aumento das exportações e a redução da importação.
Tudo aquilo que é de rápida produção e rápido consumo. Todos, por exemplo, o cimento, o mel, o peixe, a água que nós podemos exportar, vai-nos trazer alguma divisa aqui. Os produtos de amplo consumo, como feijão e não sei quantas, essas coisinhas todas, vamos pô-los à população, vai nos criar a dita poupança. É a única forma de poupança que nós temos. Porque não é neste momento de crise que eu vou poupar dinheiro pondo no banco. É evidente que se tiver muito, posso poupar lá, posso pôr lá. Mas poupar o dinheiro é crise, fica difícil. As pessoas compram logo um produto para não ter a subida de preço. Portanto, a saída é essa. É exportar alguma coisa, diminuir a importação dos produtos de amplo consumo, criarmos uma poupança em divisas para bens de capital e vamos sair desta crise. 61 já foi pior.
A concordar com este pensamento está o economista António Canjongo, para quem torna-se indispensável a conjugação de esforços entre as várias estruturas do aparelho governamental para fazer funcionar todo o sistema.
As infraestruturas de acesso são precárias, então não permite esse escoamento. O que é que vai ocorrer com o produtor? Até depois, nos anos seguintes, vai reduzindo a sua produção. Diz bem, ele vai produzir, depois grande parte da produção acaba por se deteriorar, ele vai reduzindo a produção. Se calhar havendo uma boa articulação, melhoria das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, enfim, etc., poderemos encontrar algum equilíbrio entre a importação e a produção nacional.
Finalmente, o sociólogo Salomão Fernandes considera que a mentalidade de consumo dos angolanos tem que mudar para enfrentarem a nova realidade económica.
E já começou o processo de reeducação. Nós já estamos a reeducar-nos de uma maneira geral. Também teremos que pautar um bocado para a formação. Precisamos de melhorar os nossos recursos humanos, porque tem havido grande rejeição de muitos quadros formados. O mercado de trabalho tem grandes dificuldades na inserção dessa força de trabalho, que acaba por complicar ainda mais aquilo que é o emprego qualificado. Mas, acima de tudo, não temos outra opção senão produzir internamente. Teremos que produzir, temos que fazer uma agenda de produção, efetivamente alocando recursos mesmo numa altura de crise, porque não será possível, infelizmente, todos os produtos para o desenvolvimento do setor agrícola ainda são de origem importada. Nós não produzimos fertilizantes, não produzimos produtos veterinários nem agroquímicos. Portanto, esses fatores de produção na generalidade são fatores que dependem, digamos, 99% de importação. Terá que haver esse esforço e a solução é produzir e diminuir, mudar os hábitos de consumo e trabalhar. Tem que se cultivar a mentalidade de trabalhar. Há um núcleo de pessoas muito reduzido que trabalha muito, e há um núcleo muito grande de pessoas que não trabalha. A cultura de trabalho tem que ser uma realidade. Este é o meu pensamento.
Salomão Fernandes, António Canjongo e Jorge Vieira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.